Então, adultério começa na mente. O prazer correto é Deus que inventou. Eu nunca traí a minha esposa efetivamente com qualquer ato, mas sendo sincero, em algum momento nós já olhamos de maneira impura para outra mulher. Por que que o meu esposo está buscando isso se ele tem comigo? A única coisa que quebra o poder da sequência do pecado na sua vida e na minha é o amor de Deus.
Formado em teologia desde 1996, pastor Nelson Milanelli tem um vasto currículo, começando como professor e seguindo como pastor em igrejas locais e instituições. Pastor Milanelli possui mestrado em teologia pastoral, além de ser doutorando em ministério pastoral. Neste ano, 2026, recebeu um chamado para atuar na Novo Tempo como pastor ministerial e apresentador do programa Entre Família. O pastor Milanelli é casado com a Marina e tem dois filhos, o Kalel e a Kayla. Pastor Milanelli, bem-vindo pela primeira vez aqui no nosso Hope.
Obrigado.
Tá sendo um momento de muitas primeiras vezes aí,
muitas,
né?
Muitas.
Na sua vida.
Olha, o coração tá disparado em todos os momentos aqui, Wagner.
Tem o quê? Acho que tem, ó, você que acompanha, de repente, só o Hope Hour, chegou esse episódio aí, né? Como a gente disse na introdução aqui, o pastor Milanelli participa do programa Entre Família na TV Novo Tempo.
Isso.
Tem aí, você que tá assistindo a gente no presente, não tá lá no futuro, tem uns 15 dias aí.
15 dias que a vida mudou e ficou aí, de perna pra cima.
Como é que tá isso? Me conta.
Olha, são muitas coisas para colocar no coração, na mente, automatizar algumas realidades técnicas, né, do bastidor, mas assim, tô me sentindo abençoado. Deus tem capacitado e mostrado que é possível, mesmo depois de 30 anos, 30 anos
nova.
De ministério. Parece que eu estou entrando exatamente na sala de aula, Wagner.
Uhum.
Quando eu entrei ali, eu olhei para aqueles meninos de quinta, sexta e sétima série, que hoje é o sexto, sétimo, oitavo uhum. ano, né? Mas eu olhando ali, acho que eles não vão me entender, eu não vou conseguir. E Deus, depois de 30 anos, olha, de 22, agora com 52... Como Deus faz essas coisas é algo lindo.
Mas apesar de qualquer coisa de técnica, qualquer coisa que possa aprender, eu acho que você tem entrado na casa das pessoas. Aí parece que você está lá na sala junto com elas,
olha,
conversando.
E eu estou pedindo licença justamente para isso. Deus, me ajuda a ter essa maneira de entrar e me assentar no sofá ou de pegar a carona ali do lado do carro ou alguém que está aí na web com a gente.
Uhum.
É essa interação e chegar perto do coração, eu estou pedindo a Deus que as palavras, o jeito, a voz, a vida de alguma coisa assim que eu até precise e Ele não me mostrou ainda, mas que Ele mostre como eu entrar no coração e na vida para abençoar as pessoas.
Muito bom. O assunto de hoje, até queria que fosse um assunto mais leve, mais assim, né?
Prepararam algo para...
Olha, já é uma coisa que você está acostumado, discute família todos os dias na televisão. Mas hoje a gente vai falar sobre divórcio. Agora, é extremamente importante porque é um elefante branco na sala, né? Na verdade, não propriamente a gente vai falar sobre o divórcio, mas a gente vai falar sobre a traição.
Que é entre os assuntos que pode levar a um
pode
divórcio.
Pode levar. Né?
Não que tenha, mas que pode.
Isso. E é um elefante branco na sala para muita gente. Talvez você aí que chegou nesse episódio justamente por causa do título, né? Você já traiu ou você já foi traído. Você tem essa coisa de uma traição que aconteceu na sua vida e você não consegue perdoar o outro. Não consegue se perdoar. O casamento continuou... Mas é essa coisa que não voltou a ser como era antes. Então, embora seja um assunto que tenha o seu grau de complexidade, sim, mas o que eu acho que vai ser muito importante essa conversa, que vai ser inclusive muito bíblica também,
sim,
né?
Sim, sim.
É por isso que o pastor Milanelli está aqui com a gente, mas é para trazer alívio, para trazer reconstrução, para trazer, de repente, um recomeço que até hoje você não conseguiu colocar. Isso propriamente aí dentro do teu relacionamento. E hoje é para isso. Você acha que, pastor, é a coisa mais dolorosa que de repente pode acontecer num relacionamento?
Wagner, O casamento, ele é um acerto, uma aliança que não é só aquela que a gente usa no dedo, isso aqui é um símbolo, mas é um pacto de vida. Não é um contrato, não é assinar um papel. Embora em cada cultura tenhamos o rito, né, para que a sociedade, ó, tá aqui legitimado a relação oficial de que ambos estão combinados e acertaram entre si que vão ser um do outro. Cara, você entrega 100% de confiança e você abre a sua vida, seu coração, seu corpo, tudo. É um estado de vulnerabilidade de 100%. E, aliás, que quem não entra com 100% já entrou errado.
Isso.
É, ah, não, eu vou entrar, mas olha, se não der, o amor é vai até que dure. Já fica meio música aí que a gente não vai falar, mas parece um pagode, né? Então, dentro do contexto, não é isso. Eu ponho tudo. E na hora que você coloca tudo, confiança é esse vasinho de porcelana super delicado, que quando você racha ele, e uma traição talvez... Por isso que a Bíblia coloca, né, as duas coisas que Deus autorizou. Ó, viuvez, tá óbvia, e adultério. Mas...
Uma pessoa ficou viúva, ela tá possibilitada de contrair um novo matrimônio.
Perante Deus, ele estabeleceu isso como uma possibilidade, porque ele sabe que a natureza humana, a gente é constituído por algo que tem a ver com se relacionar, a comunidade, aquilo que é o outro na nossa vida. Nós não somos ilhas isoladas. Deus nos criou para relacionamento. E casamento, Deus falou, não é bom que o homem esteja só. E aqui homem, tanto homem quanto a mulher. Então há um porquê ele fez isso aí.
E aí a outra coisa é a traição.
E é. E essa aí, olha só, adultério, tá lá, vírgula, pela dureza do vosso coração. Porque ele sabe do limite do coração humano que se porventura isso vem, é a forma mais triste e dolorosa de você quebrar o pacto com alguém. Se por acaso você tiver nele aquilo que pode ser, a gente vai falar aí pela frente, talvez você vai me perguntar sobre perdão, é possível, mas sem Deus não dá para reatar, não dá para curar. Não cicatriza, porque é algo divino, restaurar como novo algo que foi quebrado.
Assim, algo muito profundo.
Sim.
É, que a gente vai passar por todos os pontos aqui com muito cuidado, muito carinho com você. A gente está falando, nesse episódio aqui, sobre um casamento cristão, um casamento que é baseado na palavra de Deus. Por isso que o pastor Nelson tá aqui e tá com a Bíblia aberta. Se você olhar aqui, ó,
aqui.
Tá a Bíblia aberta e a gente vai folheando essa Bíblia para lá e para cá em vários momentos.
Que não é coisa da nossa cabeça.
Não, então existe um princípio bíblico.
Sim.
E para quem acredita na Bíblia, na palavra de Deus, como a sua regra de fé, então o que vai acontecer nesse episódio de hoje é justamente isso. A gente trazer o que a Bíblia fala sobre casamento, sobre traição e esse aspecto que tá no entorno aí do divórcio. Porque muita gente... O pastor Nelson, eu vou até pedir para você depois colocar bem esse contexto bíblico, mas ele falou, a Bíblia abre esse precedente de que aconteceu uma traição, esse casamento pode terminar e a outra pessoa tá livre para, inclusive, ter um casamento novamente. Mas muita gente não tem essa coragem, essa decisão, mas fica num relacionamento... se sentindo eternamente ferido por isso e não consegue liberar perdão e muitas vezes, inclusive, maltratando o outro, colocando uma culpa, sempre relembrando essa culpa naquele outro que traiu e o casamento não funciona, não dá certo. Também é um outro problema seríssimo que pode fazer com que nenhuma dessas duas pessoas sejam felizes e isso atrapalhar, inclusive, essa caminhada espiritual, porque o casamento é um lugar também de crescimento espiritual, né, pastor?
Totalmente. É um espelho que você vai conhecer muito de você que você nem conheceria.
Claro.
O solteiro está ali sem referências do que ele causa em alguém. Ele causa na família, no pai, na mãe, nos irmãos. E a gente acha que depois, ao casar, nós vamos ser outra pessoa com um cônjuge.
Não é assim.
Mas você leva a malinha do que você é.
Claro.
Toda a sua bagagem emocional,
tá
a sua história. seu caráter, Wagner. Isso aqui que nós vamos falar aqui. Então, traição, como... entre é tantos. Caráter. Mas uma coisa que ficou no meu coração. A gente está falando para pessoas que estão firmando a vida, as decisões na Bíblia, mas eu quero, quero falar com você que... ó, entrei num negócio aqui, nunca falei sobre Bíblia, nunca pensei em Bíblia. Fica aqui, porque tudo que você, mesmo não conhecendo, ó, mesmo sem conhecer, existe um Deus que está buscando o seu coração para que essa ferida...
Muito bom.
Essa ferida pode ser curada, e é com Ele pedindo licença na sua vida para entrar aí. Então, mesmo quem não claro. Crê... E quem não acha que Deus pode entrar na vida, justamente talvez isso que fez o casamento passar por isso. Porque o que segura um homem isso. e uma mulher juntos, essa a aliança pessoa, não é né? no dedo. É a aliança que eu faço perante Deus. Ele é que faz isso ser eterno, duradouro, e a gente vai falar sobre isso.
Excelente. Vamos colocar um contexto bíblico aí de como a Bíblia condena a traição. Você sabe que eu lembrei de um meme, eu não sei se você viu... eu não sei se é um pastor, mas um homem que lia a Bíblia e ele colocou a vírgula no lugar errado. Você
ele
viu isso?
Se intitulou pastor.
Então e você conhece o meme.
Eu vi o vídeo. É um negócio absurdo. O cara crendo que dentro daquilo que ele interpretou na leitura era para que ele fosse e adulterasse.
Isso! Como que é o verso? Tem aí?
Cara, eu não peguei o verso aqui.
Procura aí, produção, só pra gente.
Eu não peguei o lembrar. Verso aqui, eu peguei outros, mas é que você tá lembrando agora, mas eu vi o vídeo. E é um absurdo.
Ele só colocou a vírgula no
aí
lugar
repórter,
errado.
Aí o repórter foi falar com ele, mas o senhor lê aí a Bíblia.
E aí ele foi em choque, né?
Ele foi ler pro cara de novo. Ele falou, o senhor entendeu o que o senhor leu? Olha a vírgula aí e tal. Cara, ele caiu assim. Ele ficou catatônico. Pois acabou
o mundo
a entrevista.
Dele caiu.
E ele dizendo para a esposa que a Bíblia estava dizendo que ele precisava realmente confortar, viver o adultério. Que absurdo, coisa de doido.
Acharam ali. Qual que é, Rafa?
Vai lá, vai lá.
Oséias 3:1.
Isso. É na história de Oséias. Que, olha, a história de Oséias tem todo um contexto. Ele é um profeta que Deus pediu para ele se casar com uma prostituta. E é interessante que cada nome dos filhos de Oséias, cada nome tem um significado. Não meu filho, não amado. Ai, ai, ai. E aí ele chega e fala lá, olha. No caso de Oséias, olha o que, que Deus mandou. E dá uma lida pra você ver.
O texto é assim, né? E o Senhor me disse, vai outra vez, vírgula, ama uma mulher, ponto. Amada de seu amigo, contudo, adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel. Então, ele
fala... Ama de novo uma mulher que foi adúltera. Ele está falando da mulher dele mesmo. Olha,
na verdade, eu falei da vírgula, mas é um acento.
Isso, é um acento.
Ele entendeu, Deus falou adúltera.
Ele pôs adultera.
Adultera, ele colocou verbo.
Ai. Você entendeu? E nessa leitura... E olha só, não é só nesse ponto, mas aqui nós estamos falando de exegese bíblica.
Uhum.
Interpretação de textos na Bíblia. Texto fora do contexto vira um pretexto.
Claro.
Em todos os sentidos. Então, as porções bíblicas, tem gente que apoia o suicídio na Bíblia. Tem gente que apoia guardar outro dia. Tem gente que, enfim, as loucuras tiradas do texto bíblico quando você desrespeita o contexto, quando você desrespeita aquilo que é... O que as outras conexões do livro sagrado têm. Então, assim, tá aí o exemplo clássico de uma exegese completamente equivocada que levou uma prática, e isso que é o perigo. Eu interpreto errado, tá me levando a ver um princípio bíblico diferente.
E outros, né?
E pregando sobre isso.
Que poderia, né? Imagina? Bom, mas vamos lá.
Vamos lá, não é esse o tema,
não,
mas...
Não, interpretando a Bíblia isso. corretamente, o que ela fala sobre traição?
A Bíblia fala justamente que Deus criou o homem, criou a mulher, e os dois serão uma só carne. Ele está dizendo, ali em Gênesis capítulo 2, que essa união carnal, quando o homem e a mulher se unem, de maneira sexual, e entendem que estão formando uma família, porque esse é o objetivo de Deus, a unir aqueles que estão com a mente, o coração, firmaram esse pacto de serem um do outro. O presente, eu gosto de falar, Wagner, num casamento, o presente de casamento de Deus para os noivos é o sexo. É como essa aliança é estabelecida perante Deus. Então ali, no momento em que ele atinge esse momento, ele não criou várias Evas. É uma relação monogâmica, exclusiva e eterna. E se tornar uma só carne é que realmente eu sou um com o outro. Dois que passam a ser um. Em propósito, em objetivo, e formam a família. Formam o casal que estabelece a base para a família. Uhum. E olha aí, essa relação é tão sagrada que nada pode quebrar isso. A não ser a livre escolha de alguém que chegue, dê as costas para isso e vá ter essa intimidade com outra pessoa que não seja o seu cônjuge. No momento em que isso é realizado, houve ali adultério. O que, que é isso? O que, que é adulterar uma coisa? Essa água está aqui, gente. Ó. Eu estou com uma água pura para beber, ela é potável. Imagine que eu suje essa água, adultere as propriedades dela. Ela fica imprópria para o consumo.
Vai virar uma outra coisa, um outro
uma
produto.
Uma outra coisa, não é mais água.
Uhum.
Quando eu traio, eu estou colocando aqui nessa água algo que contaminou e já não é o casamento que Deus queria que fosse.
Mas
então é quebrar a aliança do casamento, desse vínculo que a gente faz,
claro,
um com o outro, o homem com a mulher.
Agora, dependendo da substância que eu coloco na água de novo, eu tenho como purificar essa água novamente.
Há um filtro. Há um jeito de purificá-la, mas tem um processo.
Tem um processo.
E esse processo a Bíblia aponta como sendo a claro. Solução para isso.
Eu acho que o nosso episódio hoje aqui é muito para falar sobre isso também, de como reconstruir a vida
isso aí.
Após esse adultério, após essa adulteração, após essa traição. Vamos tentar, talvez, delimitar um pouco o que é traição. Primeiramente, obviamente que, à medida que existe um ato sexual fora dessas duas pessoas que casaram, é traição.
Mas não começa aí.
Não começa aí.
Não começa aí.
Onde que começa a traição?
Eu vou pegar um verso bíblico. Todos nós, se você tem a Bíblia aí, abra no livro de Mateus. Mateus capítulo 5, todo mundo conhece. Ah, o sermão mais famoso de Jesus. As bem-aventuranças. Realmente, não é só... não são só os primeiros versos, é o capítulo todo, 5, o 6 e o 7. Inclusive o 6 tem o Pai Nosso, tudo. Mas esses três capítulos, Jesus está falando sobre como vivem aqueles que agora fazem parte do seu reino e devem cuidar com o viver. Lá no Antigo Testamento, nos 10 mandamentos, ele estabeleceu: não adulterarás. É o 7º mandamento. Claramente ele estabeleceu ali que não é uma prática que ele deseja para os seres humanos, e para que a gente seja feliz, a gente não pratique isso. Só que vai lá no Sermão da Montanha, é onde, nessa segunda montanha, então pensa no Sinai, a primeira montanha lá do Antigo Testamento, agora vem o monte aqui. Esse monte das bem-aventuranças, ele está dizendo agora, ampliando, olha o que está em Mateus 5, 28. Eu vou ler o 27. Ouvistes que foi dito, não adulterarás. Ele está fazendo o quê? Referência aos 10 mandamentos, ao 7º mandamento de Êxodo 20. Aí vem aqui, verso 28, Jesus dizendo, eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Wagner, eu preciso ser muito, muito sincero, e você também. Eu nunca traí a minha esposa efetivamente com qualquer ato. E eu também te conheço um pouco, e aliás conheço a sua querida esposa.
Há muitos anos.
Há muitos anos. Você também nunca fez isso com ela. Mas sendo sincero, em algum momento... nós já olhamos de maneira impura para outra mulher. cara.
Talvez seja impossível que isso não aconteça.
Porque tá dentro de nós. Então você que tá aí, cara, não tem como. Há algo. Olha só, o homem e a mulher se excita pelo que ouve e pelo toque. O homem é pelo que vê. Por isso que a pornografia, a princípio, nasceu em cima do desejo masculino.
Uhum.
Porque muito mais só do que a nudez, um racho de saia, um decote que é provocante. Isso faz o olhar do homem ser convidado a algo que é viajar na maionese, eu costumo brincar aqui.
Uhum.
Criar coisinhas. Eu não posso impedir que os passarinhos voem na minha cabeça. Agora, que eles façam ninhos, então nós seremos responsáveis perante Deus pela história não escrita de um dia, que é o quê? É o que acontece no nosso pensamento. Então, Jesus está aqui ampliando o conceito. Ele está dizendo o seguinte: o que você tem no coração é que eu estou interessado. E tem gente que nunca adulterou. Mas posso usar a palavra? Mas tem a cabeça podre,
uhum.
O olhar podre. E as mulheres já podem entender isso, homens que têm o olhar sujo. Uma coisa é olhar e entender que alguém é bonito. Tem gente que olha, eu vou brincar aqui, parece assim, ó, o lobo mau.
Tá lá.
Tá lá. Tipo assim, olha, e a mulher, quando sente esse olhar, parece que ela até quer se cobrir. Ela tá vestida, mas ela quase que... Ela se tampa aqui para dizer assim, cara, esse cara tá tirando a minha roupa, um raio-x. O olhar sujo, Wagner, alimentado por coisas. Jesus tá dizendo o seguinte... Vocês ficam só olhando a letra da lei e a aparência. Mas o problema do pecado nasce onde? Do coração é que parte todas as saídas da alma.
E a gente vai vendo um crescimento, não só nesse ritmo da figura masculina, mas as mulheres têm crescido no número de traições, inclusive, também, né? Era uma coisa muito masculina no passado, mas hoje tem crescido o número de mulheres também traem.
Você, não sei se acompanhou, mas acredita que na pandemia fizeram uma estatística? 65% de toda a pornografia consumida foi por mulheres. É a mulher se masculinizando de tal jeito. Lógico que a mulher vai entender e ver, a pornografia vai causar algo nela, mas é diferente do que causa no homem. Esse autoestímulo da mulher para esse sexo egoísta, sujo, que já é algo que é muito mais recorrente no homem, ela está trazendo essa sujeira para a alma também, de uma maneira que hoje homens e mulheres estão com a fonte do coração contaminado por ideias. Tá? E nós vivemos num mundo cheio de estímulos. E dependendo assim, ó, eu sou transformado pelo que eu adoro. Aquilo, ó, a Bíblia diz, eu não vou colocar coisa torpe diante dos meus olhos, quer dizer, coisa torta, coisa errada. Porque justamente daquilo que eu alimento a minha mente, são depois as coisas. Ó, do bom tesouro do meu coração, eu vou tirar o bem. O mau tesouro que está no meu coração, aquilo que eu, ai, sabe, alimento, fico aqui, isso vai sair uma hora.
Então assim, ó, vamos tentar dar uma recapitulada aqui.
Então,
né?
Assim, não é ato só, é também o quê? Imaginação suja.
Pensamento.
Pensamento. E eu sou responsável perante Deus pelos meus pensamentos. Então, adultério começa na mente. Começa com aquilo que eu vou alimentando de ruim. Não é do dia para a noite que simplesmente eu entro nisso.
E esse pensamento que o pastor trouxe, né, dos pássaros voando pela cabeça, eu acho que é muito interessante, porque realmente você já ouviu isso, né? Você não pode impedir que um pássaro voe ao redor da sua cabeça. Agora, ele parar e fazer um ninho, isso aí você tem como impedir. Então, passou uma mulher muito bonita, passou um homem muito bonito, você olhou e você teve uma sensação, ok. Agora, a segunda olhada, a malícia nessa segunda olhada, né? Aquela pessoa que está sempre com o olhar buscando onde está essa coisa, aí já começou o processo de traição. E se aí já começou o processo de traição, e quem disse isso não foi nem o pastor Milanelli, leu as palavras de Jesus ali,
Sim.
se a gente for pegar esse aspecto da pornografia, então pornografia é traição.
É.
Eu decidi entrar, eu decidi assistir.
Isso
pode ter desencadeado uma masturbação depois.
Isso fere tanto que hoje você tem um índice de mulheres entrando com divórcios, justamente porque ela está vendo o esposo viciado em pornografia. Horas a fio, madrugadas, que parece que daí o quê? As nossas, o córtex aqui, ó, córtex frontal já não pensa, não tem a noção de certo e errado, aquele excesso de dopamina, estímulos tremendos, você vai baixando a sua consciência e a sua decisão. E aí, o que, que a mulher sente? Eu não sou suficiente, eu não satisfaço, eu não, ele não me ama, eu não sou, olha só que dureza. E as mulheres que estão nos ouvindo aqui, tem algo mais terrível para você quando você entende assim, ó, por que o meu esposo está buscando isso se ele tem comigo? O que é a bênção do que Deus deu no sexo? A sexualidade livre dentro daquilo que é o terreno do jardim maravilhoso do casamento para eu desfrutar. A Bíblia diz que vocês não se privem um do outro. A não ser se for por um momento de orar, dedicar algum tempo para algo de um jejum em relação a alguns dias, mas não se privem por muitos dias.
Uhum.
Para vocês não entrarem em tentação. Quer dizer, a sexualidade é algo da natureza humana que Deus estabeleceu para que esse vínculo, cada dia, fosse reafirmado. E Deus é o Deus do prazer. O prazer correto é Deus que inventou. Quais partes do meu corpo que em si são pecaminosas? Nenhuma.
Uhum.
Mas a maneira que eu uso pode vir a ser. Então, Deus vê a sexualidade como algo sagrado, santo. Eu imagino ele lá no Éden, no final da sexta-feira, à noite ali virada, né? Criou o sétimo dia, ele explicando para Adão e Eva como tudo funcionava. E olha, eu dei você... Lembra? Eva, ele estava se sentindo sozinho, daí eu criei você para que ele nunca mais se sentisse assim. E eu quero que vocês vivam assim. Deus ensinou os dois. E eu não estou falando nada de absurdo aqui. É solene e sagrado. Por isso que o livro de Hebreus, capítulo 13, verso 4, o casamento seja sobre todas as coisas honrado. Deus olha isso aí com um baita de um olhar sagrado.
Ah, o pensamento de que sexo é pecado é um pensamento completamente...
satânico, isso.
Antibíblico. É, não, nada na Bíblia coloca a sexualidade humana como sendo qualquer tipo de pecado.
E qual é aquilo que é mais precioso para Satanás agora? Pegar tudo que Deus faz e contrafazer.
Claro.
De novo, a água. Ele inventou esse líquido que traz vida. Uhum. Satanás arrumou líquidos que tiram a vida. Tá certo? Então ele faz com que tudo que Deus faz, ele contrafaz. Então a sexualidade, depois do pecado, ela é usada para depravar. E aí vem Tiago. Olha só o que, que é dito aqui. Eu preciso ler para você. Tiago, capítulo 1, verso 14, Wagner. E o verso 15, olha só. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte.
Uau.
Quer dizer, começa onde?
Na cobiça, no pensamento.
Você quebra dois mandamentos no adultério. Qualquer pessoa, Wagner, antes de adulterar, primeiro fez o que mesmo?
Cobiçou.
Eu olhei e quis ter algo que não é meu. Eu já não estava feliz com o que eu tinha, a grama do vizinho sendo sempre mais verde. Eu olho para uma mulher, a mulher olha para um homem. Eu queria que o meu fosse daquele jeito. E algo vai acontecendo ali. Existem algumas carências dentro do casamento, coisas não supridas. Há uma brecha que a gente não vai percebendo. E isso vai dando lugar. Mas aí primeiro você vê, ó, ao contrário, cada um é tentado. A tentação virá e ela é individual, tá?
Uhum.
Ela não é coletiva. É para o indivíduo, tem um prato para cada gosto. Satanás sabe exatamente a vulnerabilidade que você tem, que eu tenho, e aí ele lança a semente. Só que chega um momento, olha só, eu sou tentado, mas aí eu, atraído, seduzido, a cobiça, eu concebo. Quer dizer, eu tomo uma decisão. Por isso que é tão difícil. Um dia eu tomei uma decisão que disse para minha esposa, vou ficar só com você. Aí eu quebro decidindo uma outra coisa. Eu estou com um desejo de ter algo mais do que eu não estou tendo lá no meu casamento. Aí vai. Eu dou lugar à luz do pecado e o pecado, uma vez consumado, quer dizer, chego lá e faço, gera o quê?
Morte.
Tem muito casamento que está recebendo o fruto do adultério. Depois de consumado, aquilo que foi gerado para dar vida, cara. Olha Jesus lá no Éden, Adão e Eva, eu criei vocês para terem vida em abundância. É vida feliz, é um casamento para vocês serem bênção um para o outro. Agora, a pessoa que eu casei para gerar vida, eu olho para ela, eu quero morrer, eu quero matar, eu quero destruir. Quer dizer, o amor e o ódio parece que andam muito juntos.
Muito próximos. E aí você falou, né, lendo esse verso, você estava explicando e falou sobre brechas.
Yes.
Se você está aqui, mas não aconteceu uma traição no seu casamento ainda, nem você traiu, nem foi traído, ou nesse relacionamento em que você está hoje, isso ainda não aconteceu, esse é um aspecto que envolve todos os relacionamentos. Brechas que a gente vai abrindo.
Sim.
Porque uma traição também, a não ser quem tem uma mente já muito, né, dentro desse aspecto de que está à procura de um sexo fora do casamento, está em busca de algo do tipo, se acostumou muito com isso, casou, não perdeu esse hábito, mas uma traição não é de uma hora para outra. Você não olha, vai lá e daqui a pouco você está tendo um relacionamento conjugal, tendo um relacionamento fora do seu casamento com outra pessoa. Isso vai acontecendo em parcelas, né?
Distância emocional, falta de companheirismo.
Você já atendeu muitos casais que passaram por esse tipo de situação?
E ali, cara, olha só uma passagem de Provérbios. Provérbios 4:23, olha só. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Ou seja, cuidado, vigie os seus pensamentos, as suas emoções. Gente, a pessoa que um dia olhou para você e falou assim, olha, eu amo você. Isso é forte demais, é o que a gente mais gostaria de ouvir de todas as coisas que fazem sentido para a vida quando você se torna especial para alguém. E aí essa pessoa, com o dia a dia, saindo 5:30 da manhã, o outro sai 6, a gente passa o dia inteiro fora, volta para casa 7, 8 da noite, a casa virou um refeitório e um dormitório, mas não um lar. Casamento tem a ver com parceria, cumplicidade, andar junto. Esse convívio é conviver. O que é conviver? Ter coisas em comum, viver junto. A gente não pode dar lugar para essas rotinas tão devastadoras como a gente vive em cidades grandes.
Você está falando de um ponto extremamente relevante. Assim, já ouvi muitas pessoas falando de dificuldade no casamento nesses tempos modernos que a gente tem, onde, olha, a gente divide as contas da casa, a gente divide o mesmo teto, a gente inclusive cria os mesmos filhos,
mas tem vida dividida.
Meio que parece que é isso.
Eu vou lembrar de uma frase que a minha avó dizia, cara. Minha avó era analfabeta. Bolso dividido, casa dividida. Eu não estou aqui querendo fazer apologia à conta conjunta. Cada um tem um jeitinho aí de administrar as finanças. Mas, gente, nós somos do mesmo time quando a gente casa. Imagina aqui um campo de futebol. Existe o time, né, rival ali. Peraí, o homem e a mulher não são um time rival. Eles jogam no mesmo time, faz gol do mesmo lado. A gente tem que ter objetivos comuns. Então, não é mais o meu dinheiro, é o nosso dinheiro, são os nossos filhos, a nossa casa. E eu acabei de me mudar, Wagner, está com um mês aí que a gente fez a mudança e tal, mas eu me volto para a Marina e digo para ela o seguinte, você é a minha casa, não importa onde a gente vai morar. Eu volto, é para a minha casa, eu volto para você. Não é um lugar físico. Cara, já morei em 18 casas como pastor em 30 anos, né?
Meu pai,
mas eu falo para ela, você é a minha casa. E ela fala, você é a minha. Porque eu volto não para um lugar, cara. Eu volto para uma pessoa. E saber que ela tá me esperando. Esses dias ali a gente foi para Manaus. Até um abraço pro povo de Manaus. A gente viveu ali Semana Santa, uma outra reunião. Fui e tal. Fiquei 14 dias fora de casa. Cara, a coisa que eu mais queria era chegar em casa. Fui pro aeroporto, troquei a passagem, implorei pro cara lá, falei, eu preciso ir, não tenho como pagar essa multa aí. E Deus abriu as portas, voltei antes, porque era para ficar com ela. Então, o que que acontece? Quando você passa a não querer ficar tanto tempo, emocionalmente, você quer dividir com uma amiga ou com um amigo. Cara, eu casei com a minha melhor amiga. Ela não é só a mulher que eu durmo e tenho sexo com ela. Eu divido a minha vida, o coração. E aí que tá, tem casais hoje que dormem na mesma cama. Tem ali tudo em comum, entre aspas. Mas olham um para o outro, são desconhecidos.
E
o diálogo. E competem.
Essa coisa do campo, né, e do futebol. Sim. Ali é uma analogia muito boa, porque é construir uma vida conjunta, né? Os dois se tornam.
Não
um.
É disputar, ganhei.
É.
Ganhei a discussão.
Mas tem isso.
Tem cara que tem prazer de dizer, eu tenho razão. Cara, mas perdeu o coração da mulher.
E tem o cônjuge, nem vou colocar se é o homem ou a mulher, porque eu acho que tem Sim. dois casos.
A gente dá tiro de todo lado.
De todo lado.
As mulheres atiram, a gente atira isso. E disputamos.
Mas é assim, eu não aceito que o meu cônjuge se desponte, tenha uma realização. Eu nem tô falando só de dinheiro, não tô falando de ganhar mais ou ganhar menos. Tô falando de... Você parece que está querendo, nessa relação entre duas pessoas, ter algum grau de superioridade em relação ao outro.
Wagner, para mim isso aí é tão sutil que quando Deus está no meio, eu não fico com essa coisa de supremacia. Eu sou mais, eu tenho que mostrar para o outro que eu sou mais. Se um amigo fica feliz com a minha promoção, ele é amigo de verdade. Agora, quando eu sou promovido, o amigo tem inveja, é amigo mesmo?
Claro.
Agora, cara, tem aquele filme Dormindo com o Inimigo, né?
Uhum.
Tem gente que acha que quem tá ali do lado da cama tá apostando pra ele não dar certo. Tem
e ensina
tanta...
o outro a se comportar dessa maneira também,
e,
né?
E às vezes manipula a relação de tal maneira que subjuga o outro a um papel secundário, coadjuvante, e dizendo assim, olha... Para eu me sentir em destaque, eu preciso ser mais que a minha esposa. Ou eu preciso ser mais... Quantas mulheres eu vi em algum momento? Meu esposo não ficou feliz com a minha promoção. Porque agora parece que eu estou ganhando mais que ele. Peraí. Em alguma contingência, e as áreas, as profissões têm as suas oportunidades, quando existe uma relação bem estabelecida, emocionalmente eu estou resolvido, eu preciso conversar comigo mesmo. Eu tenho que parar e ver... Por que que eu tive esse sentimento? Poxa, não é a pessoa que eu amo? Como que eu estou sentindo hoje inveja? Não, mas eu não estou sentindo inveja do meu cônjuge. Ah, mas tem gente que vai deixando essas coisas. Então, guarda sobre todas as coisas o teu coração, porque dele é... Aí eu tenho que falar de Jeremias. Jeremias, então, aqui, Wagner, quebra a gente no meio, tá? Jeremias, capítulo 17, verso 9. E essa aqui é uma das coisas, talvez seja uma das passagens bíblicas mais incômodas. Quando eu preguei em algum sermão, uso essa passagem bíblica, tem gente que fica assim, pastor, mas peraí, você está pegando pesado, mas eu tô aqui, ó. Jeremias 17, 9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Olha, gente. Isso aqui é até para a gente fazer um silêncio. Por quê? Ele está falando do meu coração, não do seu. Não é para eu ficar cuidando da vida dos outros. Não é
muito fácil, né?
A carapuça é do outro.
É muito fácil.
Falando, não. Está falando assim, ó, cuida do seu coração, porque dele procede todas as saídas da alma. A gente não viu isso em Provérbios? Guarda esse coração, porque olha... Ele é desesperadamente corrupto. Isso aconteceu depois do pecado, Wagner.
E é tão complexo, fazendo um parênteses aqui, mas tem tudo a ver com o tema que a gente está discutindo. O quanto a gente ouve de expressões do tipo assim, olha, você está confortável, segue seu coração. Você está seguindo seu coração, é o lugar onde você tem que estar. Se está incômodo, talvez você não tenha que estar mais aí e tudo mais. Claro, guardando proporções, mas enganoso é o nosso coração, não dá para seguir o nosso coração.
Tem hora que brotam umas loucuras na nossa cabeça. Você dá uma viajada, parece que, cara, só falta
pode ter fumado um baseado lá, porque a sua cabeça não tá... porque tem gente que é embriagado.
Claro.
E o pecado faz isso, essa sedução é mais ou menos um negócio desse.
Fica meio anuviado, né?
E aí você tá ali, uma conversinha boba, sabe, o cara chegar ali no trabalho e do nada dizer pra você assim, nossa, você tá bonita hoje. Cara, o esposo não falou isso. Aí essa mulher que não ganha elogio, o cara, ela foi pro cabeleireiro, cortou o cabelo e o miserável nem olhou pra ela.
Uhum.
Vestiu uma roupa nova, mas aí tem um cara no trabalho que diz assim, você tá linda. Nossa, mas olha, sua boca combinou com o vestido, esse batom que você tá hoje. Tá me percebendo. Só que assim, eu sou casada. Tô feliz. Aí chega em casa, o cara, em vez de mexer com o joystick dela, tá mexendo com...
O do videogame.
Wagner... É pra acabar.
Não, e
a gente... Aí essa mulher fica assim, cara, esse bicho não me vê.
E a gente tá vivendo uma geração de homens que não cresceram, né?
Cara.
Meninos.
40, 50 anos brincando de videogame e a esposa criando filho, fazendo... Você não me ajuda em nada, cara. Lavar uma louça é sexo também, viu? Porque você tá falando pra sua esposa arrumar uma casa, passar uma camisa, criar filho juntos. Não, é só com ela. Esse negócio da escola, ela resolve. Aí depois a mulher fica sem nenhum estímulo. Não tem nenhum tipo de hormônio aqui. Cara, você não deseja, você não me quer. Cara, você não participa da vida dela. E aqui eu tô batendo pra mulheres. Você achar o seguinte, o homem dizendo, ela não se cuida mais, pastor. Olha lá, fica usando camiseta de time, fica dormindo de qualquer jeito, não usa um pijama. Cara, para com isso. As coisas começaram assim, é de ambos os lados. Um simples cuidado, né? A pessoa não ter mais desejo. De onde que surgiu isso? Eles começaram emocionalmente a abandonos pequenos e que foram se acumulando e existem essas referências de, cara... Peraí, essa pessoa tá olhando para mim como eu realmente sou. E a gente faz uma capa linda, né? Sua melhor roupa, o seu trabalho, você tá bonitinho, penteado. Aí tem em casa uma descabelada. Ou um cara com um bafo danado, com um chulé de não sei onde. Com nunca arrumar a cama, deixar a toalha em cima de tudo. E, cara, perde qualquer tipo de...
Ninguém vai aguentar. Aí a gente chega num ponto... Eu vou fazer essa pergunta... Bem contextualizada aqui, mas
vamos lá.
De onde começa, de repente, isso? É de essas brechas que vão se abrindo? Ou isso tem muito a ver com questões internas de quem trai? Mas antes, deixa eu só falar aqui, porque eu já devia ter falado faz tempo. Gente, e a revista Esperança, nessa edição aqui, Lar Doce Lar? Você sabe que a revista Esperança sempre combina aspectos técnicos, científicos. Aqui a gente está falando de relacionamento conjugal e tem coisas científicas sobre esse assunto do comportamento humano e de como funciona o casamento, mas atrelado com a Bíblia, atrelado com a palavra de Deus. Então, existe um conteúdo aqui muito bom para sua família. Quanto custa? Nada. É de graça. Custou para alguém. A gente tem os Anjos da Esperança aqui e eles pagaram essa conta. Mas essa revista tem vários artigos que vão tratar de diferentes situações do relacionamento conjugal. É um início de terapia de casal isso aqui, tá? Tem muito conteúdo bom nos mais diferentes capítulos. Daqui a pouco eu vou até abrir aqui e falar alguns capítulos que tem alguns temas que estão nessa revista e vão ser tratados. Você que está vendo a gente pelo YouTube, você pode clicar no link aqui e já vai te encaminhar direto para onde você tem que pedir. Você que está ouvindo a gente, é novotempo.com/hope, de Hope Hour, aqui o nome do nosso podcast, Hope no Lar. Vai nesse link direto que vai chegar para você. novotempo.com/hope no lar. Eu falo um pouco mais daqui a pouco, mas já vai pedindo a sua, tá? Você vai fazer um cadastro rapidinho para ela conseguir chegar fisicamente aí na sua casa. Você não vai pagar nada nem pelo envio, nem pela revista. Vai chegar aí com todo o nosso carinho, inclusive, na sua casa. Hope no Lar. novotempo.com/hope no lar. Pastor, vamos lá. Você já fez... 1.957 casamentos aí ao longo desses 30 anos. Foram muitos. Existem votos que são feitos. É muito bonito quando o pastor faz os votos. Agora tá na moda os próprios noivos,
fazerem, né?
Fazerem um pro outro, eu acho muito bonito também. Não é só o ato sexual que consta ali numa quebra de voto.
Não.
Agora, quando a gente tá falando de traição, eu vou te colocar, vou fazer uma pergunta que não é dissertativa. Você pode escolher as múltiplas escolhas lá e você pode me explicar. Quando a gente fala de outras coisas, por exemplo, uma traição financeira, a gente está falando de mentiras, a gente está falando de abrir a privacidade desse casamento para, de repente,
um terceiro,
para a sogra, para a mãe, para um amigo, para uma amiga, né? Você está traindo a confiança do seu cônjuge. Você colocaria esse tipo de situação na conta da traição, como a Bíblia diz, que isso está aberto para que o casamento termine e alguém possa reconstruir a vida? Ou você acha que essa quebra é algo que trabalha mais nessa abertura de brechas que vai sendo adicionada a um ponto, a outro ponto, e que leva, de fato, ao cume dessa traição que é o ato sexual?
Wagner, a Bíblia é específica. Ela estabelece o adultério como sendo a gota d'água daquilo que, assim, ó, isso aqui não dá para superar pelaquilo que é a limitação do coração humano.
Uhum.
Que quando você quebra isso aqui, você já quebrou N coisas antes. E você falou da mentira. Quem trai, avisa o parceiro, chego para Marina, que é a minha esposa. Marina, tem um tempo que a gente tá mal e tal. Eu tô assim meio perturbado. Eu tô indo ali e eu tô indo adulterar. Ok?
Até já.
Até. Eu tenho que contar um monte de mentira para ela.
Uhum.
Eu tenho que dizer que eu tô indo para um lugar e eu não tava indo para esse lugar. Que eu não sei o quê e tal. Mas aí você colocou esse leque. Todos eles são parte dessa desconexão que o casal vai vivendo. Uma traição financeira. Você comprou algo significativo para sua família e não avisou seu cônjuge. Magoa. Só que isso é superável numa conversa de gente grande.
Uhum.
Olha, não dá para ser assim. Nós tínhamos planejado o nosso casamento, as finanças, e você foi lá no shopping e gastou aqui algo que quebrou a gente. Só que isso corriqueiramente acontecendo como uma rotina. Você vai criando um caminho que fica complicado. Você vai e sempre abre para os outros. A amiga sabe mais sobre o seu casamento do que o seu esposo. O amigo está falando até para uma outra mulher o que ele devia ter falado para a mulher dele.
Claro.
Então, com certeza, isso são sementes que vão crescendo em uma lavoura de traição. Você vai colher um dia a traição, mas você foi plantando um jeito de se afastar emocionalmente. Agora vem um problema antes, Wagner. E aí eu vou precisar ler um verso bíblico.
Vamos lá?
Gálatas 6, verso 5. Olha só que coisa. Vou ler para você aí, ó. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Ó, Paulo dizendo, cada um levará o seu próprio fardo. Ou seja, cara, as broncas que você tem aí, eu carrego uma individualidade, meu cônjuge carrega. Eu não sei como é que é tudo do pai e da mãe que te criaram.
Uhum.
Mas pode ter ficado brechas no seu caráter que mentir fez parte. Porque o seu pai, a sua mãe, todos nós temos um pai e uma mãe aqui dentro, tá? Porque não tem como a gente não ter sido influenciado por um pai e uma mãe ou a falta deles, tá? O abandono, a violência, Wagner.
Uhum.
Tem gente que cresceu num lar onde a violência era tônica e o cara viu a mãe ser espancada. E ele diz que nunca vai fazer isso na vida, mas ele tem uma brecha mental que amanhã, dizendo que nunca vai fazer isso, bate na esposa depois. Bate nos filhos, espanca. Uma das coisas claras para você quebrar o voto matrimonial que não concede biblicamente, olha só que duro, hein? Eu posso me separar por violência doméstica? se você está correndo risco de vida, você está dizendo assim, olha, eu vou me separar. Por incompatibilidade, porque chegou num nível aqui, mas não autoriza um novo casamento. É duro, né, parece?
Muito duro.
Muito duro. Enquanto a outra pessoa não se casar, você está preso àquela relação. Pastor, mas que loucura é essa? Não, só é a maneira humana e limitada a gente perceber. Casamento é sagrado, é insolúvel, a não ser pela viuvez e pelo adultério. E a Bíblia não abre brechas. Não é porque eu estourei o cheque especial que eu tenho que me separar. Mas isso pode ir a tal ponto que macule tanto uma relação. Você tem o direito de separar? Biblicamente, não. Mas gerou uma separação. Você, ao se casar novamente, você está adulterando. Porque você tinha uma aliança eterna com alguém. Olha, isso aqui vai dar pano para manga. Nós não temos um podcast aqui para falar e responder tudo. Mas pode ter certeza que Deus sabe o que é isso. E Ele sabe o lugar do perdão, sabe o lugar das outras coisas. Mas eu preciso dar conta. O meu histórico de vida, meu caráter, isso é que planta, às vezes, a maior base para uma separação, Wagner.
Uhum.
E a gente olha o ato, traiu. Mas por que traiu? Por causa desse monte de pequenas traições antes. De quebra de relacionamento, que é esse mentir, que é esse agir errado.
E aí a gente chega no adultério.
Como o ápice. Mas tem gente que não praticou o adultério e quebrou o casamento do mesmo jeito.
Pois é.
Que traiu a confiança várias vezes. Expondo para filho, expondo para pais, para amigos. Enfim, tem vários jeitos de trair, mas o bíblico é adultério sexual, tá?
Tá.
Que é o ápice.
Você tocou no ponto, né, que a gente carrega essa herança, né, familiar, nosso pai, nossa mãe. Tem uma frase que eu gosto muito que diz que a infância, embora seja o período mais curto da nossa vida, é o mais significativo.
Com,
né,
certeza.
A infância é uma estrada onde a gente vai trilhar o resto.
Forma
da
nossa índole.
Vida. Nossa índole.
Nossa índole.
Tem um capítulo na revista que a gente está te oferecendo hoje aqui. Esse aqui é o índice da revista. O capítulo 37. Não, a lição 5. É na página 37. As feridas herdadas da minha família. E como é que eu vou lidar com cada uma dessas situações? Então, talvez você está assistindo aqui e está pensando, sei lá, você está arrependido porque um casamento, uma relação sua terminou por causa de uma traição sua. E como você se arrepende disso? De uma coisa que você já tentou resolver na sua vida e você, de fato, não consegue dar conta de resolver. Pode ser na vida financeira, pode ser nessa coisa da mentira. Isso pode ter uma relação com coisas que você viveu na tua infância, de como você foi educado. Isso pode ter nascido já na vida adulta por causa de alguma situação. Então, tentar é muito bom, mas às vezes não é suficiente. Talvez você precise de ajuda para, inclusive, viver mais saudável, para, inclusive, conseguir ter mais qualidade de vida e o seu casamento não ser prejudicado por conta de tudo isso. Então, se você não está dando conta, procure ajuda. Eu estou falando que a revista aqui é um bom início, porque tem muito conteúdo e de muita qualidade, feita por especialistas aqui da Novo Tempo, várias mãos aqui. Tem uma autora, mas muitas mãos envolvidas para esse material sair.
Sim.
É um início, mas talvez você precise de uma ajuda mais complexa. Talvez você precise de uma ajuda mais profunda para conseguir resolver situações que são muito individuais e isso não te custar mais caro do que já custou até hoje. Né, pastor?
Eu lembrando de coisas que me vieram à mente aqui, eu li uma vez, e é um dos livros, acho que é Mensagens Escolhidas, da autora Ellen White. E ela fala que há poder em Cristo Jesus para vencer todas as tendências, quer herdadas ou adquiridas.
E aí está o ponto que eu falei que era muito importante que a gente tocasse aqui nesse episódio. Reconstrução.
É possível, Wagner.
É possível.
Porque o Deus que existe aqui, nesse livro, ele morreu na cruz para isso.
Uhum.
Nós estamos terminando o mês de abril. E o comecinho de abril foi a Páscoa. Cada um dos meus atos, inclusive o adultério, o assassinato, qualquer outro pecado que a gente imagine ser sujo a ponto de que não existe perdão. Só um tipo de pecado não pode ser perdoado. O que não é confessado.
Uhum.
E o orgulho, cara, é o pior dos pecados. O orgulho. Eu não admiti que eu errei. Essa pessoa está muito doente. Aquela que diz, não, o meu casamento está justificado. Eu fiz isso porque ela me levou a fazer isso, pastor. Ele me levou a buscar outro. Peraí, você está querendo colocar sobre o outro a justificativa. Muita coisa explica essa traição, mas não justifica. Nunca vai ser justificado eu trair alguém que eu amo, ou eu trair um amigo de trabalho, ou uma empresa. É uma questão de caráter. A traição é um problema de alma. É um problema chamado pecado. E aí você tem um outro verso bíblico para isso que é lindo. E aí vai lá para João, 1 João. É, o capítulo... Wagner, se você for lembrando de alguma coisa aí também, mas eu vou abrir a Bíblia aqui rapidinho. É 1 João 2, verso 1. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que ninguém peque, para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Quem que é o justo? Eu? O traíra? O adúltero? Não. Ele é justo. Ele vai ser o meu advogado. E esse advogado, a primeira coisa que ele faz não é concordar com o seu erro. Aliás, ele deu a vida para pagar o seu erro. Nunca vi alguém contratar um advogado que cumprisse a pena pela pessoa. Eu não sei, qualquer um dos crimes da humanidade. Você já viu um advogado falar assim, ó, eu vou defender você. A sentença vai sobre mim, eu que vou ser preso, eu que vou restituir o dinheiro, eu que vou pedir perdão para sua esposa, para o seu esposo. Não existe isso.
Não.
Jesus está dizendo, ele é o advogado que fez isso. Eu morri por você, pelos seus pecados, inclusive por esse adultério.
Eu acho que isso é uma coisa muito forte e pode estar aliviando o coração de muita gente que está assistindo agora. Porque, como eu disse no início aqui, é um peso que se carrega.
É uma morte que está lá plantada. Você está morrendo lá.
Porque a pessoa, ela realmente pode ter caído nessa tentação, ter traído e agora vive essa angústia terrível. Não quer o seu casamento, não quer que seu casamento chegue ao fim.
Tem filhos aí.
Tem filho envolvido, tem vergonha envolvida. Eu lembro que eu conversei com uma pessoa uma vez e falou assim, não, eu não sei como a pessoa tem coragem de trair, porque eu só de pensar que os meus filhos vão descobrir que eu fiz isso, já a coragem vai embora. Então, né? É porque realmente é uma coisa muito forte. Agora, existe perdão em primeiro lugar do céu. Então, se eu cometi um pecado, me arrependi, Deus me perdoou. A porta da graça está aberta e o perdão de Deus está aí para quem quiser.
Tem um verso para você.
Manda.
Olha que coisa linda. Salmo 47, verso 3. Sara, os de coração quebrado, e lhes, assim, aqueles que se pesa as feridas. É um pedido aqui, num salmo, sara o coração quebrado, o coração que está ali pesando a ferida. Eu estou falando para você que adulterou, coração quebrado ou ferido, vem até mim. Deus, olha Jesus. Aqui é algo bem conhecido que você vai lembrar. Vinde a mim, todos os que estais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Você está com um fardo pesado, dá ele para mim. Pega o meu, que é leve. Eu sou humilde de coração. Aprendei de mim. Jesus é o Jesus do recomeço. Wagner, só que acontece uma coisa muito clara, tá? Qualquer um dos cônjuges, eu já vi casamentos restaurados com pessoas que traíram, mas tem algumas características. Quando, seja o homem ou a mulher, vem o seu parceiro transformado, aconteceu algo nele ou algo nela. A boa árvore dá que tipo de fruto, vai?
Bons frutos.
A má árvore, maus frutos. Entrou Jesus. Primeiro, eu confessei o meu pecado e abandonei. Eu preciso reconhecer que eu estou errado. Eu preciso reconhecer que eu pequei e errei. E o que confessa e deixa há perdão para esse, há restauração. Aquilo que era um homenzinho torto, tipo lá, havia o homenzinho torto, o Zaqueu, a sua vida era torta, mas Jesus endireitou.
Jesus endireitou, diz a música infantil aí.
É uma música de criança, mas pode ir para você. O seu coração pode estar quebrado, a sua vida pode ser quebrada, o seu caráter, você lida com coisas ruins. Mas quando entra Jesus, ele arruma a vida da gente, o coração, e vai olhando para a pessoa, ela mudou o seu comportamento, ela veio pedir perdão, mas ela age hoje, não porque está devendo algo para você. Tem gente que vai ter de ambas as partes, porque o cônjuge traído, ele precisa também de um exercício mental muito, muito, claro, muito divino, claro, para exercer o perdão no outro. Mas é o fruto do que também existe na vida de quem errou, que dá coragem dessa pessoa dizer assim, olha, o Cristo que morreu por aquela pessoa que você ama, que perdoou ela, vai trabalhar também no seu coração dizendo o seguinte, ó, sou eu que estou mudando a vida. Pode confiar que não é mais o Wagner. A Nani olha para você e diz assim, ó, não é mais o Wagner que está aí. Cristo está vivendo nele. E o Cristo que vive em você fala para ela, confia nesse cara de novo, não é porque ele não vai falhar, não é porque ele é bom, é porque ele está comigo e eu vou segurar ele. Eu vou curar ele, eu vou curar vocês. Wagner, eu já conheci esposo e esposa que fez isso. E eu já ouvi do testemunho do marido traidor o que a graça de Jesus pela vida da esposa significou para ele. Ele olha para aquela mulher, pastor, a minha vida, a minha família, o que eu sou, eu devo a essa mulher, porque a restauração de Deus veio através dela na minha vida, por ela me amar de novo, por tudo aquilo que eu fiz com ela. Eu fiz ela chorar, eu quebrei o coração dela. Mas aí vem, Wagner, graça não é mérito, é presente. Nenhum dos traidores merece perdão.
Claro.
E quando eu recebo algo que eu não mereço, somente se você for um louco, a cabeça não estiver funcionando direito, mas um coração que recebeu gratidão, tipo assim na Bíblia, de Maria Madalena, a quem muito foi perdoado, muito ama. Wagner, o cara não sabe o que faz para valorizar essa mulher. E todos os dias ele a ama de um jeito como ele nunca tinha amado antes. Porque ele é devedor dessa graça, não porque a mulher joga na cara dele. É porque ela quebrou ele com amor. E aí eu vou te dizer, e olhando para você, a única coisa que quebra o poder das garras ou das correntes que o pecado faz, que aprisiona alguém que está adulterando, ele está aprisionado no pecado. A única coisa que quebra o poder da sequência do pecado na sua vida e na minha é o amor de Deus. E o amor de Deus no coração de alguém que te ama vai libertar você de que escravidão você esteja, mas do adultério. Uma vida que está entregue nas mãos de Deus e exerce o amor de Deus, liberta o cônjuge. Eu já vi mulher dizer isso. O jeito que ele me amou, pastor, não é humano. Eu vejo Jesus no meu marido, porque o jeito que ele me tratou, só Jesus no coração dele, porque eu não merecia esse perdão.
Só pode vir de Deus.
E essa mulher, em gratidão, não em débito, não em dívida, ama esse cara para a vida. Ela estava com o caráter quebrado, com o coração pesado. Jesus consertou e deu de presente para esse cara. E ele me falando, pastor, hoje eu vivo os melhores anos do meu casamento. E eu achei que isso não era possível.
Uau.
Mas Jesus mora nessa casa.
Ou seja, o melhor ainda pode estar
mesmo
por vir.
Ele não deixou a dureza do coração, que é o quê? Não consigo perdoar. Mas andando com Jesus, ele conseguiu. É milagre.
Milagre. Vamos continuar nessa linha do perdão. Então, a gente colocou aqui uma questão muito importante desse perdão para com Deus. Porque, como cristãos, a gente entende que o nosso casamento também não é só algo que a gente tem que dar conta para o nosso cônjuge, mas a gente tem que dar conta para Deus. Então, ao acontecer um adultério, a gente precisa desse perdão do céu. Essa é a consciência do cristão. Ao haver esse arrependimento, esse perdão aconteceu. Agora, não necessariamente na linha do horizontal aqui, esse perdão acontece com a mesma facilidade. Porque aí, essa pessoa que traiu, ela vai ter que conseguir o perdão desse cônjuge e tem as suas questões complexas.
Sim.
E também ela vai ter que se perdoar pelo que aconteceu.
Que é outro grande universo de emoções.
E nesse aspecto até, como você estava dizendo, né? Olha, essa pessoa me amou profundamente, e aí agora essa pessoa que traiu e foi perdoada, ela vai fazer o que ela puder pelo outro.
Parece que para ingratidão. Compensar.
Isso. E aí também, não sei se fica muito saudável essa relação. Porque quem traiu tá andando 200 milhas para poder compensar uma coisa que ficou lá no passado, e o outro também tá se sentindo assim, ah, não, é isso, mas agora tá me recompensando aqui. Então tá reparando essa dívida que aconteceu.
Se esse traído agir assim, não há ex-adúltero que consiga se sentir restaurado.
Uhum.
Porque ali a dureza do coração continua reinando. E a dureza do coração, mas pastor, foi o outro que colocou em mim esse peso. Então é isso, filha, filho. Deus não está obrigando você a dar conta, porque ele sabe da limitação do nosso coração.
Inclusive,
porque
perdoar o outro não significa o casamento continuar.
Isso, porque assim, ó, Deus pode, Wagner, e ele sempre vai perdoar,
uhum.
Só que ele nunca vai tirar as consequências. Porque se ele tirar as consequências, eu não aprendo. O pecado é um negócio que é como a lepra, a Bíblia fala, é uma doença. E ela leva ao que mesmo? Salário do pecado é morte. Mas essa morte está dentro de mim. Aqueles desvios de caráter, aquelas coisas ruins que me levaram a fazer aquilo, Wagner, queima, dói, arde para tirar isso da vida. Mas quando você entrega para Jesus isso, ele vai restaurando. Eu posso ter perdido a coisa mais valiosa da minha vida, porque eu não valorizei a minha esposa como eu devia.
Uhum.
E ela é a minha joia preciosa, que excedia todas as outras coisas, mas eu não vi o valor dela. Agora, eu machuquei o coração dela e eu exijo que ela tenha o mesmo sentimento que ela me entregou antes. Ela pode dizer, ela me chama de Nelsinho, né? Nelsinho, eu amo você a ponto de saber e estar feliz que você está bem com Deus. Eu te perdoo. Mas eu não consigo mais viver com você. Olha, esses dois vão chorar, porque essa pessoa está falando isso por me amar, mas ela está dizendo assim, eu não dou conta. Aí Deus está dizendo, nesse quesito, por isso que é a viuvez e o adultério, a única coisa humana que quebra o casamento.
Uhum.
Nenhuma outra. Você falou das dívidas, você falou das coisas que a gente já conversou por aí.
Claro.
Porque para outras, todas, tem reparações de conversas cruciais, de gente que tem que crescer, de tem que encarar seus monstros e os seus demônios internos, porque estão aqui a tentação, a história de vida e tudo. Mas agora, essa quebrada de alma, eu fiquei despido, nu. O mentiroso foi revelado. A mentirosa foi descoberta. Agora você tem que juntar os cacos e ter a humildade de reconhecer que você criou aquela situação. E quem é humilde não exige do outro. Eu sei que o outro tem esse direito. E eu tenho que deixar ele exercê-lo, porque cada um, diz a Bíblia, vai dar conta dos seus fardos.
Uhum.
Meu coração está pesado. Eu olho para Marina, Marina, eu te amo, mas eu não consigo. Você me perdoa por não conseguir, mas eu não vou ficar te tratando, te humilhando aqui dentro desse casamento. Mas aí, tomar essa decisão por filhos, Wagner. Tem gente que fica. Ah, meu filho está pequeno, minha filha está pequena. Mas também continua, sabe, apurrinhando, batendo, lembrando, jogando na cara. Você já pensou, Jesus com Maria Madalena? Você está aqui de novo, filha? Eu já falei com você lá atrás, sua miserável, você voltou a adulterar?
Quando ele escreve os pecados na areia, ele não está escrevendo para Maria ler, né?
Ele está escrevendo o pecado da multidão que queria apedrejar ela. No entanto, quando sobrou só os dois, ele podia ter dito para ela, ô Maria, todo mundo foi embora agora, você aqui de novo comigo? Filha, filha, cadê quem está te acusando?
É.
Ninguém, Jesus. Eu também não te condeno. Wagner, me arrepia.
Os pecados eram os do que estavam acusando e aquilo que estava
escrito. Quem não tiver pecado, por isso assim, ó, tem muita gente que mete o bedelho na vida uns dos outros. Tem casais que não estão juntos mais hoje, por pai, por mãe, por familiares, por amigos, dizendo, ela não merece, ele não merece e tal. Mas se a graça alcançou aquele casamento, não dá para ouvir outras pessoas, você tem que ouvir a Deus e ouvir realmente o coração do outro. Tem gente que poderia estar restaurada que toda a multidão que está ao redor estava dizendo, crucifica ela, bate mesmo, ela não merece, ele não merece. E Deus está dizendo, e aí, e os pecados de vocês? Eu também não te condeno, vai, não peques mais. Então, quando Jesus fala isso, Wagner, eu vou voltar na frase que eu falei agora há pouco. A única coisa que quebra o poder da escravidão do pecado sobre nós é a certeza do amor de Deus, não é a condenação dele. Por isso que a lei de Deus está na Bíblia. A lei salva ou ela condena? A lei só condena. Ela só mostra onde está o erro. E ela aponta, olha, filho, está aqui o erro, está aqui o pecado, mas você precisa ir a Cristo, que é a solução para isso. Então, a Bíblia, através dos mandamentos, ela aponta o caminho. Mas o caminho é, a verdade é, a vida é, quem?
Jesus.
Ele. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, para o adúltero, Wagner, Jesus é suficiente. Jesus, nele há plenitude do que não houve no coração dessa mulher que traiu, desse homem que traiu. Só nele você pode ser transformado a ponto de um cônjuge perdoar de verdade. Mas é uma ação de duas pontas. Aconteceu dentro do coração de um, matou o outro. Porque a morte desse pecado tem consequências sobre quem ama. Quem vai restaurar de novo é o mesmo que fez a primeira aliança. Mas quando é ele, e ele tirou a dureza do nosso coração, porque se Cristo perdoou, olha o que ele fala no Pai Nosso, Wagner, aqui, se eu trouxer essa oração, agora o mundo vai se acabar para muitos. Ó. Lembra? Pai Nosso que estás nos céus, pão nosso de cada dia, tal, tal. Perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos a quem nos deve. O que você está falando quando você ora isso, cara? Jesus, faz comigo exatamente o que eu estou fazendo com aqueles que me ofenderam. Quem me deve, age comigo, Senhor, como eu ajo com quem está me devendo. Então, cuidado para você orar o Pai Nosso se você não exerce perdão.
Claro. E porque, principalmente dentro de um relacionamento.
Porque eu estou dizendo para Deus, perdoa as minhas dívidas, assim como eu perdoo as pessoas que devem para mim. Wagner, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Por isso que Jesus aloprou aqui, eu acho. Chegou e foi um hyper, assim, ó. Não é pecado aquele que adulterou simplesmente indo para o motel. Quem no seu coração teve desejos, teve pornografia, teve a viagem aí de pensamentos ruins, esse já é culpado de adultério. Perante Deus, eu preciso pedir perdão assim como fosse a traição.
Assim
então,
como real.
O cara está se masturbando, ele precisa pedir perdão. E a masturbação hoje é feminina e masculina. A sujeira da alma, a pornografia, tudo. Você está vendo que ele ampliou o adultério. Eu estou preocupado com o que está no seu coração. O seu caráter para mim, eu quero transformar ele à semelhança minha. Então o negócio é profundo, muito. É lindo e é restaurador saber que ele está aqui todo o tempo dizendo, eu vou consertar você.
Agora, se esse está sendo o seu ponto complexo, conseguir exercer esse perdão, aqui ó, mais um capítulo da revista. Olha o título, maravilhoso. 70 vezes 7.
490. Já perdoei isso no primeiro ano de casado.
E não, agora, o que eu faço?
Já esgotou. Não perdoou mais.
Aqui você vai entender o que Jesus estava querendo dizer com essa expressão, viu? Que não é esse valor aí que eu
essa fazer. Essa hipérbolezinha aí, ó.
Então, como é que acontece esse processo de perdão de Deus para com a gente, da gente para com os outros e da gente para a gente mesmo? Então, aqui vai ter um conteúdo extremamente relevante para você. 70 vezes 7 fala sobre o perdão. Novotempo.com/hope no lar. Novotempo.com/hope no lar. Não tem como a gente terminar sem falar de um ponto aqui.
Fala, vambora.
Confiança. Eu acho que tem as suas complexidades restabelecer uma confiança que foi perdida por conta de uma traição. E eu não acho que a pessoa vai poder falar assim, né? Ah, tá bom, perdoei, tivemos essa crise, estamos há um mês do que aconteceu, não dá mais porque eu não tenho mais confiança. Essa confiança vai ter que ser reconstruída e vai levar um tempo para essa reconstrução. Então, é também necessário um pouco de paciência.
Muito.
Muito. Isso vai ter que ser reconquistado. Agora, a gente tem uma expressão, né, que ficou muito conhecida, que é blindar o nosso casamento. E eu queria que você falasse, pastor, sobre os limites entre blindar o casamento, mas também aprisionar o outro. O outro não tem liberdade de ser, o outro não pode falar com ninguém, principalmente se é do sexo oposto. Não pode sair com um amigo, não pode... Porque eu estou blindando o meu casamento para que não aconteça uma traição. Mas onde está a blindagem de um casamento aí, onde é uma grande paranoia, onde o outro não consegue viver?
A diferença de zelo e ciúme.
Boa.
Zelo é cuidado. É eu saber que eu tenho responsabilidades assumidas. Eu não vou ficar dando mole. Toda a aparência do mal também é uma coisa que
complexa.
A gente... E hoje, para a nossa fronteira de um mundo do século XXI, dá carona para qualquer um. Estar num happy hour ali com alguns do meu trabalho. Cara, tudo tem o seu lado. Primeiro assim, ó, quando a confiança está restaurada, é ela que blinda. Olha, Wagner, eu acho que você é meio honesto.
Já não sou, né?
Cara, se eu falo que você é meio honesta, minha carteira já não vai ficar em cima da mesa.
Não vai.
Quando eu tô falando que você é meio honesto, na minha mente eu tô tendo atitudes que você vai perceber que eu não confio em você. Cara, agora tá bom, Wagner. Um dia você pegou o dinheiro da minha carteira. Só que eu entendi os efeitos de Deus na sua vida e tô vendo que você é um cara diferente. Então isso não acontece, ó. Antes eu tava entregando confiança e isso já era uma... Certeza. Então, ó, você já tinha 100% da minha confiança, agora você tem que recuperar ela. É diferente, né? Então, agora, até que você me prove, eu preciso confiar em você. Cara, se você for por esse caminho dentro do aspecto cônjuge, eu falo para minha esposa que o dia que eu a trair, eu tô traindo quantos por cento da confiança dela? Não tem como eu trair 1% da confiança dela. Não tem como eu trair 5% da confiança dela e continuar. 100% é uma coisa seguinte, quando eu saio de casa, mesmo que eu não conte para onde eu vou, ela confia em mim. Não importa onde eu estarei, a aliança que eu tenho com ela, ela é claramente nítida na mente dela. Ele atrasou. Ele falou que estava com fulano e não está. Quando esses fantasmas estão na mente... A pergunta de quando eu chegasse em casa vai ser qual? Onde você estava? Por que você não me avisou? Esse polícia ou essa polícia está mostrando que não estava preparado para perdoar. Então, cuidado, porque se você decidiu perdoar, você tem que entregar de novo. Porque, olha só, Wagner, quando eu confio 100%, eu levo o outro a ter que ter uma atitude de 100% da minha confiança legitimada. Então, eu que fortaleço a confiança do outro que me traiu, dando para ele uma coisa nova de novo, que só pela misericórdia de Deus. Eu não consigo dar isso se eu não estiver perto de Jesus. A pessoa que traiu, ela não vai conseguir me entregar de volta isso se ela não se aproximar de Jesus. Por isso que você, que é alguém incrédulo até, que nunca pensou em Bíblia, você não cura uma traição se não tiver Deus na sua casa. Não estou falando que é para você se tornar adventista ou qualquer outro ista da vida. Eu estou dizendo para você ter relacionamento com Deus e dizer para Ele que a sua vida é dEle. Aí dá para restaurar. Então, é paciência, porque a traição não aconteceu, não conversamos aqui o programa todo? Não aconteceu do dia para a noite trair. Começou primeiro eu entrando no motel? Eu cobicei, aquilo criou raiz dentro de mim, eu dei lugar ao pecado, eu concebi, quer dizer, eu decidi, aí eu... Realizei, estou preso naquilo. Até a decisão, Wagner, não é pecado. Depois que eu decidi, já é. Ser tentado não é pecado.
Claro.
Agora, ceder à tentação e conceber...
Aí sim.
Você imagina o cara que eu falei. A esposa chega lá dizendo... Ele falou que sempre estava bem. Mas, ó, ele marcou horários... Ele teve que inventar uma agenda, ele teve que criar situações e tal. Quando essa mulher fala assim, ele mentiu para mim em tantos momentos, mas eu tinha entregado 100%, eu tinha entregue 100%. E entregou mesmo.
Uhum.
Ele pegou, ó, com uma bolinha nossa aqui, jogou fora. Jogou fora isso. Que é isso? Eu desconsiderei o amor. Tem gente que faz isso com amor de quem? Com amor de Deus. Quando eu jogo o amor de Deus fora na minha vida, Wagner, eu vou aqui, acho que é a parte mais importante. Alguém que traiu o cônjuge, primeiro traiu a Deus e a si mesmo. É aí que eu queria chegar no final.
Claro.
Quando eu menti para Deus, e que ninguém pode, e ninguém nunca conseguirá mentir para Deus, é a grande mentira que eu conto para mim mesmo. Quando eu traí o outro, Wagner, eu primeiro traí a mim mesmo. Porque alguém que é mentiroso, traidor, está estragando o próprio caráter e a sujeira da minha alma atinge a sua. Eu traí a nossa amizade, Wagner. Você me contou um negócio e eu não guardei segredo. Eu pus fel no seu coração, mas primeiro tem algo errado em mim que fez essa traição acontecer. Então quem trai, por favor, tem alguma coisa errada entre você e o Pai do Céu. Porque se Jesus está na minha vida, eu não traio.
É aí que precisa começar a resolver o problema, né?
Eu não traio. E ele está querendo entrar de novo aí. Porque se mais, por mais que você traiu, ele sabia disso. Filha, estou aqui. Meu sangue. Meu sangue. Eu morri para você ter um recomeço. O cara que traiu, Wagner... Sabe que o amor de Deus nos constrange? Não tem essa passagem,
sim,
linda na Bíblia?
Uhum.
E é interessante. Sabe o que, que aquele cara falou para mim? O jeito que a minha esposa me olha hoje, me amando, pastor. Mesmo eu tendo sido o cara que traiu ela, eu me constranjo, porque eu não sei o que eu faço para essa mulher, para assim, ó, eu sou eternamente grato a você. Só que ela tem que olhar. Como que ela olhou de novo? Como ela teve paciência para esperar ele chegar até aqui? Foi Deus, cara, que agiu nela. Jesus tem aquele olhar daquela mulher que disse, eu vou tirar você das mãos de Satanás. Você sabe por quê? Esse cônjuge, quando traiu, o diabo levou o coração. Satanás fez o maior ataque a essa família. Consumou uma bomba atômica ali. E aí sabe o que essa mulher... Ela entregou o que Jesus pôs na vida dela. Ou o homem. O diabo não vai carregar a pessoa que eu mais amo nessa vida. Mesmo você que tanto amo tenha me ferido. Essa ação parece com quem, Wagner? Nós é que traímos ele.
Uhum.
Nós é que desconfiamos dele. Deus nunca mudou. O pecado muda quem peca, cara. Deus continua sendo o mesmo. E filho, eu estou aqui. Olha que coisa linda. O adultério quebrou quem? O cônjuge que ama está lá do mesmo jeito, cara. E aí a pessoa que traiu, o pecado deformou essa pessoa. Agora tem uma lei de morte dentro dela. Essa lei de morte só vai ser quebrada se no olhar do cônjuge também vier a vida que Cristo põe no coração. Wagner, me arrepia.
Amém. Muito bonito.
Cara, eu não sei quem está nos ouvindo, mas tem para você também esse Deus, com certeza.
Pastor, olha, nessa dinâmica aqui que a gente está falando sobre casais, quem vem aqui deixa um recadinho. E aí eu vou pedir para você ler, é de um amigo nosso aqui.
Ó.
E aí você comenta, lê para gente.
Tá.
E comenta o que, que você acha. Se você concorda, se você não concorda.
Vamos lá.
Se tem como expandir isso aí, esse conselho.
Pode ler quem
pode.
Escreveu no final?
Uhum.
Posso dizer também, está aqui o nome da pessoa. Valorize aquilo que é óbvio e positivo na pessoa que ama. Isso provavelmente é a razão de estarem juntos e felizes. Robson Menezes.
Olha!
Olha só, vou ler de novo. Valorize aquilo que é óbvio e positivo na pessoa que você ama. Isso provavelmente é a razão de estarem juntos e felizes. Wagner, eu aprendo um negócio. Eu conheci uma família muito querida para minha esposa, seu Elon Garcia e a dona Marli. E é interessante que eles têm uma filha, a Cristina, muito amiga nossa. E a Cristina ensinou uma coisa linda para a Marina. Falou assim, olha, fale sempre o que você admira em alguém. Fale o que você admira, porque parece que a gente... Cara, só no velório que a gente vai falar?
Daí não
vai levar flor,
mais, né?
Cara, o elogio é diferente de você falar uma lisonja. Quando eu digo para você, cara, eu gosto da sua amizade, faz bem a gente se encontrar. Cada papo nosso, Wagner, me abençoa. Cara, eu tô dizendo que gosto de você. Isso fez mal para você, cara?
De jeito nenhum, né?
Agora, já pensou? A minha esposa, hoje eu saí de casa, falei, Mar, muito obrigado. Ela fez uma oração, eu tava vindo para Novo Tempo, e eu falei, vamos orar, hoje é ela que orou. Cara, eu falei, Marina, sua oração foi linda. Tô me sentindo abençoado. Obrigado. Amo você. Cara, isso me dá força no dia. Robson, concordo 100%. Número, gênero e grau. Tá aqui.
Maravilhoso. Mas agora chegou a sua vez, né?
Ah, é? Também posso deixar?
Vai vir um próximo aqui e aí a pessoa vai ver o conselho do pastor Nelson Milanelli.
Tá. Vamos lá.
Então, Rafa, entrega aí pra ele. Enquanto você vai
pensando... Valeu, Rafa. Vou escrever.
E vai escrevendo, eu vou só falar aqui pra você mais uma vez, ó. Revista Esperança, nessa edição Lar Doce Lar. Falei pra você que eu ia falar todos os pontos aqui, né, dos capítulos. Então... O primeiro capítulo aqui já abre essa ótica da família sobre a manutenção de Deus, sobre a manutenção de Deus, sobre o olhar de Deus. Como é que Deus vê a família? Então tem um capítulo já introduzindo sobre essa situação. Existem muitos problemas familiares, a gente foi falando de alguns aqui e de como isso abre brechas, né? Pra gente, de repente, chegar nesse lugar tão ruim que é uma traição, como a gente falou hoje. Problemas familiares. Quais são os principais? O que tem levado mais aos divórcios hoje em dia? Somos diferentes. E aí essas diferenças se encontram dentro de um casamento. Como fazer a partir daí? Muita coisa interessante. Eu li alguns aqui, mas são 8 capítulos. Tem teste para você entender como está a sua saúde emocional dentro do seu relacionamento. Tem conceitos do pensamento da família, pensamentos científicos dessa convivência familiar, mas tem também princípios bíblicos do casamento. É um material muito rico, preparado com toda a atenção e carinho para ajudar você nas dificuldades do seu casamento. Esse sim é um material que pode blindar o seu casamento. É o início de uma terapia de casal. Você já vai crescer muito com a informação que está aqui. Tecnicamente, né, isso é conhecido como psicoeducação. Então tem muito conteúdo aqui que você vai aprender a como melhorar internamente e como casal. Tudo isso de graça para você, é um material de muita qualidade, um material muito bem feito, muito bem dimensionado, lindíssimo e com um conteúdo mega especial. Então, você clicando no nosso link que está na descrição aqui, se você está vendo a gente no YouTube ou se você está nos ouvindo numa plataforma de áudio, você pode digitar aí novotempo.com/roupinular, novotempo.com/roupinular. Se você estiver vendo pelo computador, colocou a gente aí na tua tela, você está vendo um QR Code aparecendo aí, você pode apontar a câmera do teu celular como se fosse tirar uma foto desse QR Code e já te leva para esse link também. Você vai preencher um cadastro que é bem rapidinho, colocar as informações para essa revista chegar até você e ela vai chegar com todo o nosso carinho e o desejo de que o seu casamento se fortaleça, de que o seu relacionamento não seja mais uma competição entre duas pessoas que moram na mesma casa, mas duas pessoas que se unem e em Deus buscam se tornar cada vez mais um só. Então tá aqui um conteúdo lindíssimo e preparado com todo o nosso carinho para você. novotempo.com/roupinular. E aí, deu? Escreveu?
Escrevi.
E o pior é que eu não posso ler, eu só vou receber. A Rafa fica fiscalizando ali, ó. Ih, mas ele tem a letra boa. Não dá pra ver muito de pé. A letra
eu tava
boa.
Aqui rapidinho, porque eu não sabia quanto tempo você ia falar ali. Ó, fiz o...
Robson, Pastor Nelson tem uma letra melhor que a sua, tá?
Não, não. A dele também é muito boa.
Pastor, muito obrigado por ter vindo. Eu acho que foi uma conversa... Não só, assim, elucidativa, mas foi muito profunda, de que se entregando nas mãos de Deus, muito
Amém.
Pode acontecer.
Amém.
Que Deus continue te abençoando nesse ministério de falar com as famílias, né? De fazer com que as famílias se voltem para a palavra de Deus e possam ter uma nova perspectiva do que é viver em família. Vocês fazem isso diariamente no Entre Família.
Sim.
E tem sido uma bênção você lá também, assim como foi aqui. Muito obrigado mesmo.
Eu que agradeço. Foi uma experiência especial estar aqui com você. Que Deus continue também se utilizando da sua vida, na nossa vida.
Amém.
Somos instrumentos, anjos da missão aqui desse lado.
É isso.
Abençoados pelos anjos da esperança, mas que a gente continue levando realmente aquele que é a razão de tudo aqui, que é o Jesus que está salvando a gente todo dia. De
Amém.
Nós mesmos.
Inclusive.
Sempre.
Muito obrigado, pastor.
Valeu. Muito bom, Wagner.
Ó, você curte esse vídeo ou esse áudio. Tem plataforma de áudio que você pode deixar comentário. No YouTube sempre pode também. Segue a gente pelo seguinte. Se inscreve no canal ou na sua plataforma de áudio aí. Porque você recebeu esse episódio, talvez você não receba outro. Então, você sendo inscrito aí nas nossas plataformas, principalmente no YouTube... Toda semana tem um episódio novo, toda semana você pode ser abençoado com um conteúdo tão legal e espiritual que abençoa a nossa caminhada cristã aqui no Hope Hour, tá? Então tô te esperando. Encaminhe esse vídeo, porque a gente precisa ajudar muitos casamentos aí a serem mais felizes, tá bom? Nos segue também no Instagram, @HopeHourNT. Lá você tem principais momentos do que acontece aqui, sabe a agenda de quem vai estar com a gente, então a gente está te esperando lá. Um abraço para você, até a semana que vem, viu? Tchau, tchau.
Tchau.